Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova transferência de recursos para a Embrapa. Senadores aprovam reajuste anual a valores pagos pelo SUS a hospitais privados. Comissão aprova 9,2 bilhões de reais em emendas ao orçamento para a saúde e assistência social. Boa noite. O plenário aprovou um projeto que vai garantir mais recursos para a Embrapa. A empresa poderá usar o dinheiro de convênios e serviços prestados para novos investimentos em pesquisas para agropecuária e segurança alimentar brasileiras. O texto vai para a sanção. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, o projeto vai permitir que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, receba diretamente o pagamento de transferência de tecnologias, do licenciamento de produtos, inclusive cultivares protegidas, e de serviços prestados. Hoje, esses recursos vão para uma conta do governo federal. Pela proposta, o dinheiro deverá ser investido em pesquisas, como ressaltou Álvaro Dias.
As marcas e patentes de produtos e de serviços prestados pela Embrapa oferecerão recursos para um fundo que oferecerá, portanto, condições financeiras para que a Embrapa possa investir mais em pesquisa.
Já o relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, avalia que esse projeto poderá minimizar os cortes no orçamento da Embrapa.
Sem essa autonomia, possíveis contingenciamentos de recursos da União podem dificultar o planejamento e a própria execução das atividades da empresa, com impactos negativos incalculáveis na sua gestão.
Criada em 1973, a Embrapa oferece diversos serviços gratuitos para produtores de todo o país. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a destinação de mais de 9 bilhões de reais para os setores da saúde e assistência social no orçamento de 2023. O maior beneficiário será o Fundo Nacional de Saúde, que vai receber 5 bilhões de reais para o atendimento primário e para a saúde especializada. Repórter Roberto Fragoso.
Dos 9 bilhões e 200 milhões de reais que a Comissão de Assuntos Sociais definiu no orçamento de 2023, 5.700 serão concedidos ao Fundo Nacional de Saúde. A maior parte, 3 bilhões e 700 mil, vai para a rede primária de atenção à saúde. 2 bilhões serão usados nos procedimentos de média e alta complexidade. Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, elogiou a destinação dos recursos para a saúde básica, que é focada na prevenção e no diagnóstico de doenças antes que se agravem.
Quem faz a prevenção é a saúde primária. É quem vacina, é quem faz o pré-natal. A saúde primária é quem tem o programa de hipertensão, diabetes, que a gente sabe que é a prevenção.
3 bilhões e meio de reais vão para o Fundo Nacional de Assistência Social para financiar as ações do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que coordena a Previdência e os auxílios assistenciais. Os senadores realocaram ainda recursos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para investimento em pesquisa e inovação em saúde.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, afirmou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é hoje um herdeiro de Tancredo Neves, que nos momentos de crise política pregava a conciliação. Para o parlamentar, o líder petista buscará garantir solidez à democracia, que, segundo Cajuru, tem sido alvejada sistematicamente nos últimos anos. O senador disse ainda que Lula sabe que venceu a eleição por causa do seu dom de articular, que vai governar com uma frente mais ampla do que Tancredo e que, para alcançar o êxito, terá que dialogar muito.
Que consiga reduzir a animosidade política e gerir a nação com tranquilidade e eficiência, necessárias depois de 4 anos de desvario político-administrativo.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, pediu que o Senado examine os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador afirmou que os magistrados foram responsáveis pela instabilidade do ordenamento jurídico no país. Para ele, é preciso reconstruir o sistema de três poderes no Brasil.
Se vivemos momentos de grande turbulência, isso se deve a distorções ocorridas no exercício das prerrogativas constitucionais. E isso se deve a uma série de atos que claramente fraturaram o equilíbrio entre os três poderes e colocaram em risco a democracia. Começam pelo desrespeito aos limites previstos para o exercício dessas prerrogativas. Seguem-se o aparelhamento dos tribunais, as medidas tomadas para calar ou para comprar a mídias, as restrições à liberdade civil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a revisão anual da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde. Se não houver recurso para nova votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A tabela SUS é a referência para que o governo remunere os prestadores de serviços à saúde pública, sejam eles entidades filantrópicas ou serviços de saúde privados, como hospitais, clínicas e laboratórios. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a revisão anual da tabela.
Isso proporcionará uma melhor calibragem e equilíbrio econômico-financeiro de cada contrato firmado ao repasse devido. A consequência deverá ser a ampliação tanto da qualidade quanto da quantidade de serviços prestados à população brasileira.
Uriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apoiou o projeto de lei, mas disse que ele poderia fixar valores ou índices para a correção.
Ele dá uma sensação que vamos corrigir, mas na medida que não estabelece, não crava um valor, ele realmente pode se transformar em letra morta.
Se não houver recurso para a nova votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
E foi adiada a votação do projeto que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa. O projeto 412 de 2022, do ex-senador Chiquinho Feitosa, foi relatado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que fez a leitura hoje do parecer. Mas, após a leitura, parlamentares pediram mais tempo para analisar o projeto. Segundo Tasso Gereissati, foi sugerido no texto um marco legal simplificado e, ao mesmo tempo, suficiente para garantir a segurança jurídica exigida para gerenciar as emissões. O texto, segundo ele, cita parâmetros claros e definidos para empresas investirem em projetos e programas de redução ou remoção de gases de efeito estufa, inclusive com a possibilidade de exportação. Começou esta semana mais uma edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece no Egito. Considerada a COP dos países vulneráveis, o encontro deste ano tem o propósito de debater a ajuda aos países menos desenvolvidos, que são exatamente os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Senadores brasileiros vão participar do evento, que também contará com a presença do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Repórter Janaína Araújo.
Começou nesse domingo, dia 6, e vai até 18 de novembro, no Egito, a 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O encontro reúne representantes dos 196 países que assinaram o Acordo de Paris, que prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa. A intenção é renovar os compromissos assumidos, mas o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursou defendendo a criação do que ele classificou de Pacto de Solidariedade Climática. O novo acordo envolveria um esforço extra para reduzir as emissões ainda nesta década, com países mais ricos e instituições financeiras internacionais fornecendo fundos e auxílio técnico para ajudar as economias emergentes a acelerar a própria transição para a energia renovável. Em reunião da Comissão de Meio Ambiente, que aprovou o relatório sobre impactos ambientais de ocupações ilegais na Amazônia em 2022, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou a importância de o Brasil cumprir as metas assumidas em edições anteriores da conferência.
O Brasil, diante de 100 países, fez compromissos que são muito importantes, como, por exemplo, desmatamento zero, a redução até 2028 para até 50% na emissão de gases de efeito estufa, até 2030, também uma meta muito fundamental. Agora, essas metas precisam, sobretudo, serem cumpridas. E para serem cumpridas, precisa de uma ação muito enérgica por parte do governo federal, que é o responsável pela política pública.
Entre os senadores que anunciaram presença na COP27 estão os petistas Jacques Wagner, da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.